O Brasil tem hoje quase 635 mil estudantes matriculados nas escolas públicas e particulares diagnosticados com transtorno do espectro autista. De 10 anos para cá, esse número cresceu mais de 1.400%, segundo dados do Ministério da Educação, o que tem gerado debates sobre o que seria uma educação inclusiva para todos esses milhares de alunos.
Abril é marcado como mês de conscientização do autismo. Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 70 milhões de pessoas têm esse diagnóstico. Aqui no Brasil, a estimativa é de que 2 milhões de pessoas têm o espectro autista.
A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. Se fala em um espectro porque o autismo se manifesta em cada indivíduo de maneiras diferentes, com características e comportamentos que podem ou não estar presentes e com a necessidade de níveis diferentes de suporte. Os sinais do chamado TEA costumam aparecer já na infância e persistir na adolescência e na idade adulta. Entre eles estão alterações no neurodesenvolvimento, que costumam afetar a comunicação, a linguagem, a interação social, os comportamentos e a aprendizagem.
Por ser um transtorno, já mostra que não tem uma etiologia definida. E a segunda coisa é que é um espectro, ou seja, a apresentação clínica é extremamente complexa e variável, basicamente caracterizado por alterações em dois grandes domínios. Um que é a comunicação social e outra a presença de movimentos ou comportamentos estereotipados e repetitivos.
O transtorno costuma exigir também a atenção de profissionais da saúde e da educação para o desenvolvimento da criança ou adolescente. Foi por isso que, em 2022, houve discussão em relação à obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde a cobertura ou reembolso de acompanhamentos necessários para as pessoas com autismo, não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Então, essa nova decisão da Agência Nacional de Saúde regulamenta a cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde individuais para os portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais de desenvolvimento. Então, esse texto publicado hoje no Diário Oficial da União obriga a cobertura com sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratar desses pacientes.
A separação de alunos com deficiência em instituições especializadas vai contra a ideia de uma educação inclusiva. Hoje, aqueles mais de 600 mil alunos autistas no Brasil estão matriculados em escolas regulares. Ainda assim, é consenso entre especialistas que essa inclusão não tem se concretizado como deveria. Os problemas são velhos conhecidos da educação brasileira: falta de formação para os professores, um sistema público de ensino precarizado e a necessidade de profissionais qualificados. Nos últimos anos, o país ainda deu alguns passos para trás. No governo de Jair Bolsonaro, houve a tentativa de voltar a investir em escolas especiais para crianças com deficiências.
E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu desculpas depois de afirmar que crianças com deficiência não devem ficar na mesma sala de aula dos demais alunos, porque atrapalham a aprendizagem.
E definir o que seria de fato essa educação inclusiva para os alunos autistas não é tão simples assim. O tema gera divergências sobre questões práticas e também debates conceituais sobre o próprio papel da escola. Um parecer do Conselho Nacional de Educação e um decreto do governo do estado de São Paulo têm inflamado a polêmica nesse mês de abril. E para explicar melhor quais são as propostas, como elas divergem e o que esse debate nos conta sobre a inclusão de pessoas com deficiência e o cenário da educação no Brasil, eu converso agora com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda.
Obrigada.
Hey, todo mundo que está navegando nas redes sociais nesses últimos dias observou uma hashtag que chama Homologa Camilo e tem relação com um parecer que foi editado recentemente do Conselho Nacional de Educação. Queria que você explicasse o porquê desse homologa, Camilo. O que está sendo pedido para homologar? Tem a ver com esse parecer?
Tem a ver, e tem a ver com esse mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo. Por isso que neste mês começou a ficar mais forte isso do hashtag homologa Camilo, porque o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão que assessora o MEC, faz pareceres para o MEC sobre diretrizes curriculares, diretrizes gerais do país, e precisa ser homologada pelo Camilo, pelo ministro da Educação, que é ele, né? Se não for homologado, ele não tem, os pareceres não têm efetividade. Só que esse parecer não é de agora, ele foi aprovado em dezembro.
Ganhou projeção agora.
Ganhou projeção já faz aí 4 meses e ele não homologou. Então começou esse movimento, hashtag homologa Camilo, de um grupo aí da sociedade que entende que o parecer é muito interessante para, de fato, trazer inclusão desses alunos com autismo nas escolas públicas e privadas.
O parecer busca melhorar a política de inclusão dos alunos.
Esse é o intuito.
Porque já existe uma política de inclusão.
Não, a gente tem muitas leis. A gente tem leis de todo tipo, um arcabouço desde 2008, que a gente tem a política nacional de inclusão, que é muito importante, que foi relevante, que trouxe esse assunto. Foi um momento lá no fim dos anos 90 que a gente começou a entender as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, pela ótica dos direitos humanos, da educação, de que elas não podiam estar segregadas, né, como acontecia no passado, antes dos anos 90. Nos anos 90 foi que a ONU começou a olhar para isso, tem uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência, e tudo isso veio nesse bojo, né, de que foi sendo construída essa nova ideia, muito correta, obviamente, né, de inclusão das pessoas com deficiência. E o autismo é categorizado como uma deficiência, para quem não sabe, né? O que é o autismo, né? São dificuldades ali que a criança tem do ponto de vista da comunicação, da interação social, muitas vezes da aprendizagem. Aí tem alguns momentos em que a criança se desregula, tem o hiperfoco, né, de ter um interesse às vezes muito focado numa coisa só, a estereotipia, que às vezes as crianças fazem alguns movimentos, claro, né, por exemplo, cada um tem de um jeito, é uma neurodiversidade, mas está dentro, as crianças são crianças com deficiência. Então, a gente tem leis, legislações, mas que de fato não foram implementadas tão bem, né? Ao longo dos anos a gente precisava ter tido formação de professores para lidar com essas crianças, a gente está num sistema de ensino muito precarizado, que a gente já sabe, não houve nem a preparação para a inclusão e nem a melhora do sistema de ensino em si para receber crianças atípicas, né, ou com deficiências. Salas superlotadas, o professor lá com uma sala de 40 alunos, né, ainda sem a formação para lidar com o autista. Então, a situação já é difícil, a gente vê muito professor reclamando de não saber como lidar com crises, quando as crianças com TEA se desorganizam dentro da sala de aula. De fato, é uma situação difícil.
Diferenças entre o público e o privado.
Diferença entre o público e o privado. Às vezes até melhor para o público, porque é obrigado a aceitar a matrícula, porque o que previu essa lei? A obrigatoriedade da matrícula. Ou seja, as crianças com deficiências têm que estar estudando na escola regular junto com todos os outros. Então, isso, na escola pública, tá pacificado. As crianças, em geral,
isso,
né?
Um problema no sistema privado,
porque
entendi.
Porque a gente tem particular que rejeita a matrícula, sim, da criança. Sim. Ou então faz cota. Ah, eu só consigo uma criança autista por sala, então não vai dar para eu pegar o seu filho. E isso é contra a lei, né? A lei já diz claramente que não pode ser rejeitada a matrícula. E acaba, às vezes, empurrando para o sistema público mais crianças com deficiência. O sistema público já está aí precarizado e tem que atender cada vez mais gente, de maneira geral, né? E também as crianças com deficiência, que os professores precisam de uma formação, todo mundo na escola precisa de uma formação para fazer inclusão, né? Isso é inclusão, né? Transformar aquela escola para isso. O parecer tentou trazer, por uma nova ótica, como deveria ser feita essa inclusão. Por que eu digo uma nova ótica? Porque ele se baseia numa corrente da psicologia chamada análise do comportamento, que é uma área da psicologia que tem, de fato, muitas evidências científicas, muitas pesquisas no tratamento de autistas. Então, com muitas terapias, que com efeitos positivos no desenvolvimento desses autistas. Então, tem a conhecida ABA, que é uma terapia, tem essa sigla que vem do nome em inglês, mas aqui no Brasil a gente também chama de ABA, que é uma das terapias usadas, que usa coisas, por exemplo, como o reforçamento, tá? Vou dar um exemplo. Reforçamento é a criança faz algo de um jeito legal e você reforça com elogio para que da próxima vez ela faça também.
Entendi.
Por exemplo, uma criança autista que às vezes não cumprimenta as pessoas ou não conversa, não se interage bem, ele faz isso de um jeito legal e você elogia, reforça aquilo, em vez de reforçar comportamentos negativos dele. Essa é a ideia da análise do comportamento. Ela é focada no comportamento, como diz o nome, em mudanças de comportamento. E esse parecer todo, ele é baseado nessas pesquisas de análise do comportamento e tenta trazer para a escola essas pesquisas, ou seja, dizendo que a formação dos professores e dos acompanhantes, qualquer profissionais que forem lidar com essas crianças, tem que ser baseada nessa área, nessa área do comportamento.
Sim, incorporação de técnicas, num certo sentido.
Sim, incorporação de técnicas, traria para a escola, que fora do Brasil, em alguns países como os Estados Unidos, é muito comum. Mas aqui foi visto com muita resistência por outras correntes da psicologia e da educação, que acham que é algo tecnicista e até não inclusivo, porque olha muito para a especificidade daquele aluno. Então, olha, ele é autista, temos que fazer o quê para o autista? E isso é visto como capacitismo, você olhar só para ele como um autista, entendeu? Ele é um aluno como outro qualquer, se entende essas outras correntes, e todos os alunos têm suas especificidades, a gente não tem que olhar para o autismo dele só, entendeu?
Então, daí nasce a oposição, a ala que se opõe a esse parecer.
Sim, que a ala que não é o homologa Camilo. O homologa Camilo tem ali várias entidades, 2.600 entidades assinaram um documento, levaram para o Camilo pedindo essa homologação. Do outro lado, a gente tem 200 entidades que também assinaram uma carta pedindo não homologa Camilo, porque entendem a inclusão de outra forma, né?
Entendi.
Acham que isso não é papel da escola, trazer essas terapias, que seriam terapias que vêm da área da medicina para dentro da escola, e que o que tem que acontecer é uma mudança da educação ali de forma geral. Eles dizem também que sabem que a escola não está preparada para isso, mas que ainda, né, que não está preparada, porque é uma legislação nova, a gente vê que todo esse conceito é muito novo. Eu falei antes dos anos 90, a gente não tinha nada disso. Então, uma mudança que tem que haver na sociedade, de sensibilização, né, de conscientização de todos, e da escola em si, para incluir de verdade esse aluno. Mas eles não acham que é por meio dessas terapias que eles discordam, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista prático. Eles não querem essas técnicas na escola porque eles discordam dessa ideia de que tem que mudar o comportamento da criança com TEA.
Entendi.
O que a psicologia social, por exemplo, a psicanálise ou o construtivismo, que são outras áreas, pensam é de uma mudança mais integrada ali da escola, que o ambiente precisa mudar para se adaptar melhor a essa criança. E não a criança tem que mudar o seu comportamento para parecer mais normal, entendeu? Mais
Entendi.
Igual.
Entendi.
Por isso que há um debate sobre o conceito do que é uma educação verdadeiramente inclusiva dentro disso. Porque quem defende acredita que isso é inclusão.
Visto que é um parecer que tem muita especificidade, qual que é a nossa capacidade de executá-lo, seja no sistema público ou privado?
É, hoje nenhuma, né? Porque para um lado ou para o outro, a gente precisa de muita formação de professores.
Ah, mesmo para o outro, para outra lógica também, entendi.
No que a outra corrente acredita, também não tem, não estão formados. Esses professores não estão formados para olhar com um olhar sensível e inclusivo para essas crianças. Porque não está acontecendo, a gente sabe que não está acontecendo a inclusão dentro da sala de aula. Então, para as duas coisas, precisa de tempo de formação. Mas o Ministério da Educação vai ter que escolher que corrente que ele quer seguir para fazer isso, que precisa fazer formação. Inclusive, eles anunciaram na matéria que vão formar 250 mil professores em breve, no segundo semestre, vão fazer um simpósio sobre autismo também. Então, já está se pensando nessa formação, tem lá dinheiro separado para isso, mas com qual currículo nós vamos formar esses professores? Que formação vai ser essa, né? Isso que está sendo discutido.
E por que o Camilo não homologa? Porque ele fica dividido entre as duas correntes?
Fica dividido, uma delas, que é a corrente contra, o parecer é muito ligado à esquerda, então tem questões políticas ali envolvidas, né, tem feito ali uma pressão, é do mesmo grupo político que ele, o outro grupo é entendido mais como um grupo conservador, mas isso é polarizar, porque não é só isso, né, tem gente de todos os espectros aí políticos e ideológicos nas duas correntes, que tem aí a pressão de um lado ou de outro tema. Você não pode dizer que um lado é conservador e o outro é progressista.
Ah, entendi.
Isso não é necessariamente verdade.
Uma corrente é dos conservadores e outra dos... Não é isso.
É, entendi. Não é. É preconceito, às vezes, você olhar para a análise do comportamento como algo conservador. Tem pesquisadores muito sérios, que são progressistas também, que estão na análise do comportamento. É super complexo, sabe? Eu falo que é difícil explicar isso tudo. A matéria foi trabalhosa de fazer, porque
não,
ela tem muitas camadas.
Agora com a sua explicação.
Mas ela tem muitas camadas,
claro.
Porque também entra numa questão do mercado do autismo, porque como foi crescendo essa questão da análise do comportamento no Brasil e sem também muito apoio, surgem também clínicas muito ruins, profissionais muito ruins, que só ficam replicando métodos como se fosse uma coisa mecânica, sem a profundidade do que é de verdade.
E a gente está num momento de um amplo crescimento de diagnóstico, que a gente não tinha antes.
Exatamente.
Né? Até pela popularização e o trabalho bem feito, né, de que há necessidade das pessoas buscarem profissionais para diagnosticar seus filhos. Que tem diagnóstico tardio, inclusive.
Muito, muito. Como hoje, com a nossa idade, né? Muita gente se descobre autista porque tem um filho autista.
Exato.
Hoje, uma em cada 36 crianças é autista no mundo, segundo o CDC, né?
Ou seja, Estados Unidos.
É um número altíssimo.
Relevante.
Que cresceu muito. E no Brasil, a gente teve um aumento no número de alunos de 1.400% nos últimos 10 anos. Então, você imagina o que
Perfeito.
Cresce tanto diagnóstico quanto alunos na escola e a gente não prepara.
Tem um sistema preparado para receber. Bom, vamos chegar agora na outra polêmica, o decreto do governo do estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas. Em que medida ele também é polêmico e o que diz o decreto do governo?
O decreto também veio no mês do autismo, né, que é esse mês de abril, veio agora na semana passada. E o que, que ele fala? Ele libera os pais para pagarem ou levarem seus próprios acompanhantes dessas crianças com deficiência, né, inclusive autismo, para a escola. Ou os pais mesmo, a mãe ou o pai, entrar na escola para acompanhar.
Os próprios pais.
É, ele acaba dando essa liberdade, pelo texto ali do decreto, acabou dando esse entendimento, que está escrito assim, acompanhantes pessoais, profissionais, sei lá, ou familiares. Ao dizer que podem ser acompanhantes familiares, isso abre a porta para que a mãe ou o pai esteja dentro da sala de aula com a criança que precisar dessa ajuda. Isso, as duas correntes, pessoas das duas correntes que eu entrevistei são contra essa questão de mãe e pai.
Ah, essa tem um consenso.
Essa tem um pouco de consenso. E o próprio governo, pelo que eu apurei, também não está defendendo isso, não. Parece que foi erro lá, de jeito que eles escreveram, mal cuidado ali na redação.
Porque técnicos acompanhando já existem. Não sei se no público, mas no privado existem,
então,
né?
O que existe na lei é que essas crianças têm o direito a um chamado profissional de apoio. Tem duas coisas na lei. Tem o profissional de apoio, que seria para o cuidado, ou seja, para alimentação, para locomoção. E tem também, num momento lá nesse arcabouço de leis, a figura do acompanhante.
Isso,
é chamado de acompanhante.
Acompanhante.
Mas esse acompanhante, para um lado do debate, ele só pode fazer coisas que tenham a ver com cuidado também. Então, você pode ter um acompanhante pessoal, só ele seu, porque muitas crianças com deficiência, às vezes, têm necessidade de deficiências físicas, vão com esse acompanhante para a escola. É o mesmo que fica com ele na rua, que fica em casa e vai para a escola. Mas, para um lado do debate, que é esse mesmo lado que é contra o parecer, esse acompanhante só pode cuidar disso, alimentar, trocar, levar ao banheiro se precisar. Não pode intermediar a aprendizagem.
Entendi.
Então, se aceita.
Quando mistura com o processo educacional.
É. Agora, o outro lado, que é o mesmo lado que também defende o parecer, acredita que não, que essa mediação é importante, inclusive, da aprendizagem, porque ele vai ter materiais adaptados. Por exemplo, muitas das crianças autistas, às vezes elas estão já, eu entrevistei uma mãe com um filho no Fundamental 2 e o menino não estava nem alfabetizado. Então ela diz, não adianta só o professor estar falando coisas na lousa, precisa ter alguém ajudando meu filho ali.
Porque naturalmente acaba ocorrendo um descompasso.
Sim, apresentando um outro material, fazendo, né, então essa mãe que eu entrevistei, o filho dela está fora da escola, porque ele tem 12 anos e ele não tem um acompanhante. Então daí o que esse decreto veio dizer? Que os pais que tiverem condições de pagar, entendeu? Por isso que também tem um questionamento ali de
elitista.
De desigualdade, porque essa mãe, ela não tem condição de pagar. Então, ela tirou o filho dela da escola. Agora, a gente sabe muito bem que nas escolas privadas, acho que é disso que você estava comentando,
Exato.
Tem acompanhante a rodo. Em algumas escolas privadas que permitem, os pais pagam e ele vai junto lá para a escola, né?
Mas e geram conflitos. Eu sei porque na sala de aula da minha filha tem e acaba gerando conflitos com o professor.
E aí? Tá vendo? Então, tem essa
para mostrar como é complexo,
uma pessoa,
né?
A mais ainda da sala de aula.
Claro.
Ali, de quem é a autoridade ali na hora de ensinar, de quem é a responsabilidade, como essa relação é feita com essa criança, né? O que se alega que a relação tem que ser professor-aluno, que é o professor que vai, de fato, ter que encontrar jeitos de buscar aquele menino para aprendizagem, né? Não é com aquela intermediação de uma terceira pessoa, que fica só lá com ela o tempo todo, meio que mediando. Mas, por outro lado, tem muitas famílias, né, de crianças autistas que dizem isso, que meu filho não tem condição de ficar na escola, na sala sozinho. Ele tem crianças autistas que não falam, muitas. E essa pessoa que está sempre com a criança, ela ajuda, porque ela já sabe ajudar na comunicação, ela tem formas de comunicação e adaptações para fazer com que essa criança se comunique com os amigos, também ajuda na interação ali, de outras formas, até com o professor, é isso que alegam outra parte. Uma das defensoras desse decreto é a deputada estadual Andrea Werner, que tem um filho adolescente com TEA, e ela defende que se libere, porque ela diz que as escolas estavam proibindo de entrar esse acompanhante quando o pai já tem o dele. Então, eu já tenho o meu para o meu filho e a escola não me deixa entrar. Então, ela falou, foi liberou apenas para que pudesse entrar, não tem mais proibição. Mas não quer dizer que essa é a política, que o Estado não vai ter que oferecer, porque o Estado tem que oferecer um profissional de apoio também, que não é, às vezes, para uma criança só, um profissional de apoio que cuida, às vezes, de 10 crianças numa mesma escola. Mas se o pai quer ter um pessoal, ela diz, por que, que eu não posso levar o meu? Ela acha que não está desresponsabilizando o Estado ao oferecer essa política. Então, você vê, ela é uma pessoa, uma ativista da área e que defende essa questão do acompanhante.
Entendi.
E outros tantos acham que isso vai atrapalhar a educação, não é, inclusive. Vai até piorar a relação do professor com aquele aluno, porque daí que o professor vai ter relação mesmo com aquele aluno. Você tem uma pessoa ali para ajudar, um acompanhante, né? Por que, que o professor vai estabelecer formas daquela criança ser incluída e aprender com os outros, né? Então, você vê como os dois lados têm pontos muito importantes, né, que a gente precisa trazer, e que agora a decisão de política pública fica mais complicada ainda, ainda mais quando entra essas camadas políticas que eu te falei, né, porque tem lados ditos como conservadores, outros lados ditos como esquerda, e a gestão escolhe o quê, né? É, o ministro da Educação homologa ou não homologa isso? Uhum. E o que às vezes dá medo de acontecer é que toda essa divergência, essa polarização que a gente está acostumado no Brasil, para tudo vai ter essa polarização, e a gente já está desse jeito, já está polarizado também esse debate, acabe prejudicando mais ainda os avanços da inclusão, né? Porque aí o gestor não decide nada.
Uau, debate importantíssimo, como a Renata muito bem frisou, tomada de camadas, mas que precisam ser encaradas, não é só uma questão de quem pode acessar a escola, é de quanto essa escola pode atender a todos da melhor maneira possível, seja público, seja no privado. E é uma coisa,
verdade,
e é uma realidade,
né?
Que está posta, né, Renata? Você conversa com qualquer pai, qualquer mãe, está posta em todas as escolas. E todas sabem que precisa melhorar.
Sabe que
tudo
até
mais.
As melhores escolas,
sim,
privadas têm muita dificuldade de inclusão ainda. Então, é algo que precisa, que o país precisa atacar. Não adianta ficar só nessa polarização.
Uhum.
Tentar chegar a consensos do que é possível, né? Discutir conjuntamente, ver o que dá para de cada lado ser atendido, né? E não ficar só nessa briga e jogar acusações e preconceitos para os dois lados, né? Porque é isso que acaba acontecendo nas redes sociais, é uma brigaiada. É,
tudo,
né?
Descamba para isso.
É, sim, é assim. Então, isso não vai chegar
a lugar nenhum.
A uma política para que a gente avance, né? Vai acabar parando, que essa é a tendência, às vezes, dos gestores, é não fazer nada.
Ah.
Porque não quer se enfiar em mais uma briga, né? E aí, a gente vai... As crianças só têm essa vida, né, Emanuel? Elas não têm outra, elas estão hoje na escola.
É isso.
Não dá para esperar 10 anos. É agora, né?
Sensacional. Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, cobre educação aqui. Obrigado pela participação mais uma vez, Rê.
Obrigada a você. Espero que tenha ajudado a esclarecer isso.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é o podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.